continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo o Jimmy Oliver. Ele está em Belo Horizonte, mas é um garoto que cresceu ali no Vale do Jequitinhonha, todas aquelas influências ali do norte de Minas. E, claro, a gente está aqui conhecendo um pouco mais sobre a música desse grande, grande guitarrista. Quero mandar só um abraço aqui para o pessoal que está em São Luís, nos ouvindo em 96,9, o pessoal que está em Aracaju, nos ouve em 103,9, e o pessoal que está em Belém, acompanha a gente em 101,5. Muito obrigado pela audiência. Mas, Jimmy, é muito legal saber dessas tuas influências, né? George Benson, João Alexandre e aquela coisa toda. E tudo isso a gente percebe que traz uma coisa assim, bossa jazz, Brazilian bossa jazz, né? Aquela fusão de música brasileira com jazz contemporâneo e celebrando também a herança, né, afro-brasileira. Você sabe que é uma coisa muito interessante, né? Quem está no norte de Minas e quem está em Belo Horizonte, ou quem está ali na Zona da Mata, são três Minas totalmente diferentes, né?
Totalmente.
O norte de Minas recebe muita influência da Bahia, né? Na comida, na música. Você percebe que lá a música nordestina é muito forte, né? E você, como cresceu na Assembleia de Deus, sabe que dessas igrejas aí, elas têm muita influência da música nordestina. Toca-se muito forró na Assembleia de Deus, o pandeiro, né? Aquela coisa muito. Toda. E além dessa questão da Assembleia de Deus, existe também toda essa influência que vem do Nordeste. Na comida, por exemplo, nós meninos adora rapadura, carne de sol.
Meu Deus! Requeijão, meu pai.
Isso, aquele requeijão feito ali no fogão de lenha.
Eu vou fazer, né, uma pergunta muito icônica para você aqui agora e para todos os nossos ouvintes aí do Norte, porque era uma comida que eu assustei quando me ofereceram, mas hoje em dia, para mim, eu como tranquilamente, que é tanajura com farofa.
Sim, totalmente. Em Montes Claros, eu lembro que na época das chuvas, né, as tanajuras saíam voando e as pessoas, os meninos, ficavam catando a tanajura e pegavam aquela parte da gordura, né? Que eu vou ser bem honesto, eu nunca tive coragem de comer, cara.
Sério?
Nunca tive, assim, coragem de comer, porque, né, era estranho. Até hoje eu acho estranho aquilo, né? Mas é um prato hoje, inclusive, caríssimo, né? Virou alta gastronomia. Tem um restaurante. Porque é uma coisa muito rara, só dá naquela época do ano, então é difícil mesmo. Então, assim, mas enfim, um dia eu vou experimentar.
Por favor.
Em homenagem a você. Nossa próxima conversa eu vou dizer pra você, cara, experimentei lá a tal da tanajura. Mas, Jimmy, então, assim, esse background trouxe para você, para a tua música, né, uma identidade, né, que tem um diálogo, né, que reflete um diálogo entre o Brasil, né, o Brasil profundo que você viveu intensamente e o jazz, né? E conta para gente como que você enxerga a guitarra, o teu instrumento, dentro de toda essa fusão cultural na qual você foi inserido a vida toda. Conta pra gente.
Olha, poxa vida, essa é a pergunta de $1 milhão com uma resposta de milhares de anos, né? Porque a guitarra era um instrumento muito novo em relação aos instrumentos, por exemplo, de sopro dentro do jazz, né? A guitarra entrou já um pouco mais tarde, sendo que instrumentos como trombone, saxofone, trompete já estavam já nas bandas marciais ali há muito tempo trabalhando. E dentro do contexto jazzístico, né, da música instrumental, principalmente para mim, porque, como a gente já falou, a região do Vale do Jequitinhonha é uma região pobre, né? Então a guitarra não era algo acessível, assim. Eu não saí comprando guitarra para o Jimmy com, sei lá, com 18 anos, comprou uma Fender, uma Gibson, uma ES-335. Não existia isso. Até porque o mercado de importação era difícil, né? E no Brasil ainda essas marcas não existiam. Então, quando a gente fala desse mundo da guitarra dentro do meu... Vou ser ainda mais um pouco ainda cirúrgico, ainda dentro da minha vida, né? Porque a guitarra é minha vida, né? É o que eu carrego hoje para sobrevivência também dentro da minha casa. É a guitarra que faz tudo. Eu digo para você, meu mano, que assim, é árduo. É bem árduo. Foi... E continua, às vezes, sendo um pouquinho árduo. Por quê? A internet hoje, esse mundo globalizado, surgiu tanta coisa. Antigamente você tinha que se provar se realmente você tocava, né? Você plugava num amplificador e vai embora, né? Tu se vira, se você sabe tocar o negócio, sei. Então pluga aí e toca. Hoje em dia algumas coisas mudou em relação a isso, né? Hoje em dia as pessoas comparam muito o que você faz ou não faz com o tipo de equipamento que você tem. Então isso às vezes é muito genérico para algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas. E já no meu mundo, algumas pessoas ficam ainda mais como é que eu posso, inusitadas, porque eu só toco plugado no amplificador, eu não tenho mais nada, eu não uso mais nada para fazer. Minha bateria tá quase indo aqui, mas eu vou dar um jeito aqui, viu, maninho, de colocar para carregar aqui. Então, assim, quando as pessoas me ver tocando, fazendo todo aquele discurso melódico, harmônico, somente plugado no amplificador, é como se uma janela, um mundo paralelo abrisse e falasse, véi, como que é isso? Como assim? Eu tava fazendo um show no Rio de Janeiro, deve ter umas 3 semanas, e o rapaz, ele ficou acho que umas meia hora me indagando por que eu tocava só plugado no amplificador. Por que que eu não tinha uma pedaleira, um pedal ou algum tipo de efeito e tal? A minha resposta foi muito simples. Assim, brother, eu passei a minha vida toda com meu pai, tocando em reuniões, eu vou colocar dessa forma, galera, em florestas ambientais, né? Porque o Vale do Jequitinhonha, dependendo de quem você for visitar, é no meio de um matagal. É no meio de uma floresta. Então, pra mim, é muito normal tocar só com a guitarra plugada. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Aliás, eu tenho muita dificuldade quando tem pedais pra me apertar, pra me ter que ficar procurando timbre. Eu tenho uma dificuldade enorme pra isso. Então, o meu mundo da guitarra, ele é um mundo direto e objetivo, né? Eu chego, eu toquei aí em Brasília, fui tocar num determinado lugar, que o rapaz colocou uma caixa ciclotron, e ele ficou muito envergonhado, porque tinha uma caixa ciclotron pra mim. E eu virei pra ele e falei assim, meu brother, você não sabe o quanto que me faz feliz, porque eu conheço todos os presets dessa caixa, eu toco nessa caixa há muitos anos. Então, nós não teremos problema nenhum em fazer isso aí. Hoje em dia, graças a Deus, né, tem lugares aí que oferecem um baita equipamento pra gente poder tocar e fazer. Mas o mundo da guitarra é esse pra mim, sabe? Você vê músico como Wes Montgomery, né, que além de tocar só com polegar, que era um negócio, eu não sei se todos sabem a história, né, se não sabem, já a gente pode falar sobre isso, mas é um cara que plugava no amplificador e tocava. O George Benson faz isso a vida toda, né? A Kali Christian faz isso, e tantos outros guitarristas de jazz fazem isso. Depois chegou nos guitarristas de jazz fusion, como o Mike Stern, que tem pedais. Aí você vai ver outros guitarristas que fazem tantas outras coisas, né? Com timbres, né? Mas eu ainda continuarei sendo esse cara ainda que plugou no amplificador, tá valendo. É 1, 2, 3 e a gente resolve no final.
Que bacana, que bacana. E que som a gente poderia ouvir seu agora, Jimmy, que pudesse mostrar o timbre de guitarra, mas com essa raiz afro-brasileira?
Ah, cara, isso é legal. A gente pode ouvir talvez a música Miller, né? Que é uma música que eu gravei com o Carlos Bala, né, em Maceió. E é uma música que tem muito baião, tem muito samba, tem muita coisa afro. E a pegada do Carlos Bala é muito boa para esse tipo de coisa, né? Eu acho que a galera vai sacar a onda. Eu acho que a música Mila é exatamente isso que a gente está falando. É uma coisa de ser muito direto, muito objetivo.
Bacana. Vamos lá então, vamos ouvir. Vamos nessa. Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Jimmy Oliver. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.